Muito boa tarde, já boa tarde, né? Meio-dia e um pelo horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa live dessa quinta-feira aqui pelo Instagram do Notícias Agrícolas. E hoje a gente não tá sozinho, a gente vai focar bastante essa live quando o assunto é a questão toda voltada para o setor sucro energético, que é um dos principais setores mais afetados aí por todas essas questões ligadas ao coronavírus. A gente sabe que a demanda por combustíveis caiu drasticamente, é uma preocupação das usinas em torno desses problemas todos, e para isso, para a gente entender melhor, porque é realmente uma preocupação do setor, e durante as lives a gente tem sentido aí a necessidade de demanda por informação para esse setor. A gente chamou um especialista para agora a gente sim sanar todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas e falar mais profundamente então sobre o setor sucro energético. Vamos ver se ele já está conosco. Quem fala conosco hoje é o Matheus Costa. Matheus, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Carla.
Bom, Matheus, durante as nossas lives, que nós começamos a fazer justamente nesse período de coronavírus, de quarentenas e isolamentos sociais, a gente sentiu muitas dúvidas surgindo em torno dessas questões todas ligadas ao setor sucro energético, porque foi, sem dúvida nenhuma, um dos que mais sentiu a pressão causada pelos isolamentos sociais, né, pelas quarentenas, que já tem causado tanta polêmica. Então, por isso que a gente te convidou, porque muitas dúvidas surgiam durante essas lives quase que diárias que a gente faz aqui no Instagram das Notícias Agrícolas. Por isso a gente quer conversar com você, entender melhor o que está acontecendo com esse setor. Então, para a gente começar, eu queria que você fizesse um pouquinho, um resumo de como é que está o setor do sucro energético. Depois a gente fala de etanol e açúcar especificamente.
Perfeito.
Para a gente poder contextualizar, né, Matheus?
Perfeito. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Novamente, estar com Notícias Agrícolas, podendo transmitir todo o conhecimento que a FC Stone produz. Bom, o setor sucro energético, de fato, como você falou, ele foi bastante prejudicado, né? Então, a gente tem o principal ponto de atenção sendo o etanol. O etanol, ele acabou, obviamente, bem impactado em termos de demanda, justamente por conta das medidas de lockdown, né? A gente vinha, né, acho que vale uma contextualização, o lockdown, o etanol, ele vinha de uma entre-safra bastante positiva. Os preços do etanol, eles alcançaram as máximas, né, entre o fim de fevereiro e começo de março, mas em meio a toda essa situação, tanto da questão de lockdown, que impactou negativamente a demanda, quanto a queda do petróleo, né, que de forma ou outra são fatores correlacionados, né, se for pensar globalmente. Então, a situação da Covid-19 e as quedas sucessivas do petróleo no mercado internacional acabaram pesando significativamente sobre as cotações do biocombustível, né? E essa tendência de preço, né, a tendência de queda de preço do etanol, ela tem se prolongado, né, especialmente porque em abril foi marcado, né, abril foi caracterizado oficialmente como o início da safra 2020-21 no Centro-Sul. Ou seja, esse início de safra, além das questões de demanda e dos impactos do preço do petróleo, você também trouxe uma maior oferta para o mercado. Então, essa dinâmica acabou pesando significativamente. Para o açúcar, né, por outro lado, então, quando você tem uma queda no preço do etanol, você acaba incentivando, né, você acaba incentivando a produção de açúcar, né, justamente porque você tem uma perda de competitividade do biocombustível. Então, o Centro-Sul, né, como uma das poucas regiões que consegue ter essa flexibilidade, a gente acabou reforçando as perspectivas de mix mais açucareiro, certo? É algo que a Intel FC Stone já vinha sinalizando desde outubro do ano passado, mas em meio a essa situação, a gente teve uma indicação de que o mix açucareiro seria ainda maior, né? Então, inevitavelmente, assim como diversos outros ativos de risco, né, o açúcar também acabou recuando nas últimas semanas no mercado internacional, certo? Então, acho que o principal contexto é isso, né?
É, Sem dúvida. Bom, Matheus, vamos fazer assim. Vamos então conversar um pouquinho mais sobre essa questão do etanol especificamente, porque a gente tem a questão
Perfeito.
do agravante do petróleo. O petróleo deu um susto aí no mercado financeiro essa semana. A gente viu o
Exato.
contrato maio, que estava ali no vencimento, testar patamares negativos. Aí a gente viu um recuo também no contrato junho, testando menores preços aí dos últimos 100 anos, mas não bastando, o mercado financeiro nunca deixa de surpreender, a gente vê altas bastante significativas nesse momento. O petróleo sobe mais de 30%. Qual vai continuar sendo o impacto dessa volatilidade tão intensa do petróleo sobre o mercado de etanol, Matheus?
Assim, as expectativas são, né, a gente tem a equipe de inteligência de mercado da FCStone tem uma equipe multidisciplinar e conforme as conversas que a gente tem com os especialistas na equipe de energia, né, a percepção é de que, de fato, o petróleo, ele opere, né, ele vai operar num patamar significativamente menor do que aquele observado no começo do ano, né, que, para o caso do Brent, né, que costuma ter uma correlação maior com o etanol, ele estava operando por volta dos 60 e agora a gente já está, como fala, a gente já está falando de um patamar significativamente menor, aí por volta dos 22, 23 dólares por barril, certo? Então, inevitavelmente, a questão do petróleo ele tende a continuar como importante fator baixista para as cotações, né? Visto que você, com preços mais baixos do petróleo, tende a pressionar a cotação da gasolina, que é algo que a gente já vem observando desde o começo de 2020, a Petrobras realizando sucessivas reduções nas refinarias, certo? Então, tudo isso acaba tornando o etanol menos competitivo nas bombas e acaba pressionando as perspectivas de demanda. Além disso, todo esse contexto a gente precisa entender que, além da menor competitividade, a gente também está falando de possibilidade de forte redução no consumo de combustíveis do ciclo Otto. Então, além da menor competitividade, que diminui o share do hidratado nessa classe de combustíveis, você também tem a perspectiva de redução no consumo de combustíveis do ciclo Otto.
Tá. Matheus, quando a gente olha para essa questão da demanda, a gente sabe que está muito ligado à questão do coronavírus. E te pergunto, como é que o mercado está se comportando ou como é que os produtores, os usineiros estão se comportando diante de tantas preocupações e de perspectivas de que essa demanda não deve voltar assim tão rapidamente ou tão agressivamente caso as coisas comecem a voltar para a sua normalidade?
Aqui a gente precisa fazer uma separação importante, né? O grande ponto para se notar é que a gente tem empresas que conseguem produzir etanol e açúcar, e a gente tem empresas que só produzem etanol. Ou seja, para as empresas que têm destilarias, né, somente destilarias, você tem uma preocupação muito maior, né? Porque, de fato, você não tem para onde fugir, você precisa vender aquele etanol. E como que você vai vender aquele etanol se você não consegue ter a demanda, certo? Por outro lado, para as empresas que conseguem fazer essa alteração de mix, você tem uma situação um pouco mais confortável, mas ainda assim bastante que causa bastante preocupação, certo? Então, as usinas, elas têm, então, justamente por isso, voltado as atenções para o açúcar, né? O açúcar que tem reagido domesticamente de forma um pouco mais positiva em relação ao mercado internacional, né? Eu digo isso porque as exportações, né, o preço de exportação, né, a remuneração para exportação de açúcar no mercado doméstico, ela tem recuado de uma forma menos expressiva que os preços do açúcar no mercado internacional, muito por conta do dólar. Então, de forma geral, o que a gente consegue concluir é, para as destilarias, né, a preocupação é muito maior e por isso a gente tem sinalizações de entidades representativas, como a Única, sinalizações do próprio Ministério da Agricultura acerca de incentivos tributários, né? Agora, para as usinas que conseguem ter essa opção de voltar o mix produtivo mais para o açúcar, a questão, ela é um pouco menos preocupante, mas, como eu disse anteriormente, ela ainda assim é bastante complexa.
Agora, Matheus, essa mudança para ter um mix mais açucareiro na safra, Essa condição não poderia vir, mesmo que no médio prazo, a pressionar as cotações aí sim do açúcar e causar um problema no mercado do açúcar?
Sim, né? É algo que a gente tem observado, né? Ainda que de forma um pouco mais, mais branda, a gente tem observado, né? O grande ponto a se notar é que os preços do açúcar têm recuado justamente porque o Centro-Sul tem, justamente porque o mercado reage às expectativas de que o Centro-Sul amplie significativamente a disponibilidade de açúcar, certo? Agora, o grande ponto a se notar é que, por exemplo, isso já se reflete, por exemplo, nas expectativas da expiração do contrato de maio em Nova York, né? A expiração do contrato de maio do número 11, né? Hoje a gente trabalha com carrego, né? Ou seja, a primeira tela mais barata que a segunda, a gente trabalha num carrego de 18 pontos, ou seja, é o mercado sinalizando que você tem as perspectivas de disponibilidade nesse curto prazo, e por isso o mercado sinaliza que você transmite, para que os produtores transmitam esse açúcar para frente, né? Então tudo isso reflete a questão de pressão sobre as cotações do açúcar. Agora, eu acho importante trazer um ponto importante, né? A gente tem sinalizações de demanda internacional por açúcar brasileiro bem, bem fortes, né? Então, a gente tem o prêmio do branco, né, que é o diferencial entre a cotação em Londres e a cotação em Nova York, operando num patamar bastante elevado, né? O que serve, por exemplo, como uma proxy das margens de refino, né? Então, você tendo o Centro-Sul ampliando a disponibilidade, um prêmio do branco elevado, isso é uma sinalização importante de demanda. Você tem no mercado físico o basis, né? Que é o basis no Porto de Santos operando com prêmio, ou seja, você tem o mercado físico pagando acima do mercado internacional. Então, toda essa dinâmica reflete uma questão de demanda e, além disso, como eu disse anteriormente, o dólar comercial num patamar elevado ajuda ainda mais a sustentar essa condição. Então, de forma geral, por mais que a gente esteja no mercado internacional com preços pressionados, aí hoje testando os 900 por libra-peso, né, se a gente for observar o contrato de julho, que é o mais ativo, o mercado, por mais que esteja testando os 9, a gente tem uma condição para exportação, por exemplo, relativamente favorável, né? Eu digo relativamente favorável porque o contexto hoje, a conjuntura atual é bem complexa, bem volátil.
Sem dúvida. Matheus, antes da gente continuar a nossa conversa, quero dizer aqui para os nossos internautas que estão nos acompanhando pelo Instagram, podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas colocações e questionamentos. A gente vai tentando responder tudo por aqui, né, Matheus? Tentando
Com certeza.
trazer esclarecimentos aí sobre esse setor. O pessoal trazendo essas reações positivas aí para a nossa live. Que bom. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, mandem por aqui. Era justamente sobre isso que eu queria conversar contigo, Matheus, em relação à demanda pelo açúcar. Como é que fica a demanda por um produto como esse, que é alimento, num momento desse de crise, né? A gente sabe que outros produtos acabam ficando meio que relegados ali a segundo plano. O açúcar. Qual é o papel do açúcar num momento como esse de crise, onde há realmente uma readequação do consumo, uma readequação da renda para o consumo, como é que fica para o açúcar nesse momento?
Acho que são dois pontos interessantes, né, em termos de adequação do consumo e de renda, né? Se a gente for trabalhar primeiro em termos de adequação de consumo, né, a gente tem diversas sinalizações na União Europeia, estão estimando queda de 1%, a Comissão Europeia divulgou ontem que estão estimando queda de 1%, a FC Stone conversou com contatos na Índia, né, que durante esse período também que esses contatos sinalizaram que a demanda também está bastante desaquecida, né? Está bastante arrefecida, justamente porque você não tem essa circulação de pessoas, você tem um menor consumo, então, de fato, você tem um peso sobre a demanda, embora essa demanda ainda se mostre, por hora, bastante expressiva, né? Como eu disse, a gente tem diversos indicadores, exportações de açúcar, o line-up de açúcar nos portos, então, pelo menos aqui no Brasil, todas as indicações são de que internacionalmente você tem um contexto favorável para a demanda do açúcar. Agora, em termos de adequação de renda, a gente precisa entender que o açúcar, ele é um produto base, né? Ele é um produto que muitas vezes não é consumido in natura, né? O consumo in natura dele representa parte significativa, mas também é preciso entender que esse produto ele é em grande parte direcionado à indústria alimentícia. Então, a grande questão é que você tem nessa adequação da renda a possibilidade de que o consumo seja posteriormente mais afetado. Obviamente, justamente por conta de diminuição do consumo de refrigerantes, por exemplo, a diminuição de consumo de sorvetes, que são produtos de um maior valor agregado, né? Então, um outro ponto, agora um outro ponto importante é que, por exemplo, na Índia você tem esse produto na base alimentar da população, né? Ele é considerado um produto que garante a segurança alimentar daquele país e por isso, né, por mais que você ainda tenha um peso sobre a demanda doméstica, por exemplo, da Índia, você ainda tem um volume significativo sendo consumido.
Os nossos importadores, como é que eles têm se comportado diante dos nossos produtos? Eles têm problemas de logística? Ou quem compra o nosso açúcar vê os trabalhos funcionando normalmente, a logística funcionando normalmente? A gente tem problemas nesse ponto, Matheus?
A gente tem alguns problemas, né? A grande questão é domesticamente, a gente, por hora, não, todos os portos têm operado normalmente, né? Agora, se a gente for considerar, por exemplo, portos da Europa, portos da Índia, eles têm enfrentado alguns problemas, de mão de obra, né? Então, você não tem essa disponibilidade de mão de obra para que as operações ocorram normalmente. Então, isso, por exemplo, no caso da Índia, tem afetado as exportações, né? Então, fica aí o grande questionamento, né? Você domesticamente você tem ainda uma situação relativa confortável, né? Os portos operando normalmente, mas tudo dependerá do prolongamento do lockdown. Na Índia foi prolongado até o início de maio. Será que vai, se for prolongado por mais algum tempo, você não pode ter um impacto maior? Eu acho que a grande questão é de fato se a gente vai ter essa, como eu falo, acho que tudo dependerá do prolongamento da quarentena.
Matheus, o Murilo Garcia pergunta o seguinte para a gente: essa demanda positiva do açúcar consegue suprir os gaps do etanol pensando em lucro barra renda para as usinas? O que que você acha?
Bom, obviamente a gente tem. Foi o que a gente comentou no começo, né?
Sim.
O açúcar ele pode ajudar, né, ele deve ajudar nessa redução da receita obtida com etanol, tanto em termos de volume, por conta da demanda, quanto em termos de preço, né? O preço do etanol hoje muito baixo, né? E isso para as usinas que conseguem ter essa opção de mudar o seu mix produtivo. Agora, para as destilarias, para aquelas empresas que só produzem etanol, a situação, portanto, já é um pouco mais complicada. Eu queria trazer um ponto importante, né? As usinas, elas, no começo do ano, aquelas que produzem açúcar, elas tiveram um ambiente bastante favorável para o açúcar, né? Então, preços em reais por tonelada próximo aos 1.500, então você tinha naquela época uma situação bastante favorável, as usinas fazendo as suas proteções financeiras. Então, de fato, essas empresas que têm esses dois produtos como base conseguem mitigar parte das perdas obtidas com etanol. Mas ainda assim, as preocupações são muitas, né?
Matheus, temos também uma pergunta aqui que eu estou tentando mexer aqui. Agora sim. Mexer nos comentários do Tevo Coelho. Ele pergunta o seguinte: você acredita que a cana-de-açúcar possa perder espaço para o etanol de milho que está vindo forte do Mato Grosso?
Sim, o Estevão, um grande amigo meu. Muito obrigado pela pergunta,
Ah,
Estevão.
certo.
Bom, o etanol de milho, né, ele de fato tem ganhado espaço nas últimas safras, né, e essa perspectiva, se a gente for observar num contexto de médio e longo prazo, deve continuar. O etanol de milho deve continuar ganhando espaço. Eu sempre digo que o etanol de milho não está aqui para substituir a cana de açúcar, né, o etanol de cana, pelo menos numa percepção de centro-sul, uma percepção de Brasil. Ele está aqui
Certo.
muito mais para servir como um suplemento para o etanol de cana. Eu digo isso justamente porque a gente tem as perspectivas, por exemplo, com o RenovaBio. O RenovaBio vindo aí num contexto de médio e longo prazo, trazendo uma perspectiva de maior demanda por combustíveis renováveis. Então, a cana-de-açúcar conta, portanto, com o etanol de milho aí para conseguir suprir toda essa perspectiva de crescimento da demanda no médio e longo prazo, né? Então, parece bem pouco provável que você tenha uma substituição, até mesmo porque grande parte das empresas já tem uma capacidade industrial bastante adaptada, e, enfim, essa dinâmica ela não deve acontecer, essa substituição.
Trata-se de um setor que também está sentindo duramente e drasticamente os impactos dessa crise, né, Matheus?
Exato, exato. Então, a gente tem diversas sinalizações de que, por exemplo, empresas que estavam investindo em novos projetos de etanol de milho deram hold nos seus projetos, né? Então, colocaram em stand-by justamente porque momentos voláteis acabam desincentivando novos investimentos, né? Ou até mesmo por segurança financeira dessas empresas.
Sem dúvida. Matheus, durante ou desde o início do agravamento dessa crise causada pelo coronavírus, a gente viu o setor sucroenergético, entre outros, solicitarem algumas medidas de auxílio para o governo federal, do Ministério da
Exato.
Agricultura, e, né, por naturalidade dos fatos, né? A gente sabe que dentro do agronegócio, os setores vão sentir de forma muito diferente os impactos desse momento.
Perfeito.
E algumas medidas foram então solicitadas para o setor sucroenergético, ainda não foram oficializadas. Mas entre elas estava aquela possibilidade de isentar o etanol de alguns tributos, como PIS, COFINS. O que que você pensa sobre isso? Você acha que isso efetivamente pode favorecer o setor nesse momento? E te pergunto mais: como é que isso fica se realmente acontecer esse inverso, né? Esse outro pratinho da balança, tributar mais a gasolina? Como é que fica essa relação, na sua opinião, na sua visão como analista?
Bom, a gente tem então essa questão de elevação da CID, né, que é para gasolina, falaram de 10 centavos para 50 centavos, e por outro lado, a gente também tem a questão da isenção tributária temporária também, né, do PIS/COFINS. Esses dois, essa balança, ela precisa ser analisada sob duas perspectivas distintas, né? Primeiro, vamos falar sobre o PIS/COFINS, né? Os preços do etanol hoje, se a gente olhar na base PVU, até ontem, perdão, né? A gente estava negociando aí por volta de 1,70. Então, o mercado negociava por volta de 1,70 base Ribeirão. A grande questão é que o preço de realização, né, se a gente considerar PIS, COFINS e o ICMS, ele estava muito próximo e até mesmo abaixo, em alguns casos, do custo de produção das usinas. Ou seja, a isenção temporária do PIS/COFINS, ela vai permitir que as usinas utilizem essa folga para garantir uma remuneração maior. Nesse primeiro momento, parece pouco provável que as usinas utilizem esse espaço, que é a isenção, para reduzir preço, justamente por conta dos custos de produção. Obviamente, tudo isso vai depender de como tiver a gasolina nas bombas, de como tiver a gasolina nas refinarias. Mas, por ora, a grande questão é do PIS/COFINS é para garantir, para trazer uma receita para essas usinas, especialmente para as destilarias. Agora, um outro ponto importante, né, da CID. A CID, por sua vez, a elevação da CID, ela sim visa garantir uma maior competitividade do etanol nas bombas, né? Então você está falando de um aumento potencial de 40 centavos no preço da gasolina, justamente por conta dessa diferença. Então esse aumento de 40 centavos vem para tentar trazer uma competitividade maior para o biocombustível, né? O que que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um cenário de paridade favorável para o etanol. Certo? A gente tem um cenário favorável de paridade para o etanol. Só que essa questão de paridade, ela não se mostra tão importante nesse momento, justamente porque você não tem demanda, né? Então, a grande análise daqui para frente, então, vai ser esse balanço do PIS/COFINS e da CID, né? Então, como eu disse, precisam ser analisados sob duas perspectivas distintas.
Matheus, a gente tem uma outra pergunta aqui também bastante importante. Você citou isso numa parte da sua resposta, que foi inclusive a motivação para a gente começar essa live de setor sucroenergético, trazer
Sim.
essa pauta para as lives. Que foi uma pergunta que o Murilo também nos trouxe ontem. Qual a perspectiva, custo de produção? Há uma perspectiva de aumento para os custos, pensando na safra atual e na safra 2020-21?
É, infelizmente, a FCStone não faz o levantamento de custo de produção, né? A FCStone tem um foco de mercado, então eu peço desculpas em não poder responder com tanto afinco, com tantos detalhes, né? Mas, assim, de forma geral, o que a gente pode, né, assim, bem básico, para também não deixar o Murilo sem alguma resposta, a gente tem que pensar que grande parte dos insumos que as usinas têm, uma parte significativa, ela é importada, né? Então, se a gente for tratar de insumos químicos, sejam eles herbicidas, inseticidas ou fertilizantes, por exemplo, eles têm um valor um pouco, eles acabam sendo ficando mais caros, né? Por conta do dólar. Obviamente, tudo vai depender das cotações desses fertilizantes, desses insumos, né? Então, assim, eu acho que eu não posso responder muito mais que isso, porque eu não tenho propriedade para falar em termos de custo de produção, mas acho que o dólar tende a ser um fator de atenção aí em termos de custo de produção.
E se a gente olhar, né, Matheus, para todas as culturas aqui no Brasil, que a gente sabe que tem as maiores, eu acho, mas as outras também, as menores, como frutas, hortaliças e tudo mais, a gente sabe que boa parte dos insumos, da maior parte das culturas que a gente tem aqui no país, são de insumos dolarizados, né? A gente
Exato.
tem, é muito pouco fora disso que a gente tem na realidade do país. Agora, para isso, eu já puxo um gancho para a gente fazer uma outra análise. Como é que está a sua perspectiva, a sua visão dos impactos do dólar acima de 5,40, e com alguns especialistas falando que a gente pode chegar a patamares mais elevados do que esse para o setor superenergético? Como é que é o efeito do câmbio efetivamente para esse setor, Matheus?
A gente precisa olhar então para quem vende e para quem compra, né? Então, a aquisição de açúcar para o mercado de forma geral, né? Para o mercado global, quem compra o açúcar com um dólar fortalecido, tanto frente a outras divisas quanto a moedas emergentes, um dólar fortalecido tende a encarecer os preços, né? Então, se por um lado você tem o açúcar no mercado internacional recuando, por outro, você tem o dólar tornando essa aquisição mais cara, né? Para os exportadores, que representa grande parte do setor sucroenergético brasileiro, um dólar sustentado acaba sustentando as receitas, né? Então, se a gente for observar, né? Eu até fiz um cálculo ontem, deixa eu pegar aqui, né? Ontem, se a gente fosse olhar, por exemplo, o açúcar no mercado internacional entre 13 de maio e. Perdão, entre 13 de março e 22 de abril, ele tinha recuado quase 14%, né? Se a gente fosse olhar a remuneração do VHP exportação, né? Então, em reais por saca de VHP, a queda tinha sido de 7,6%. Então, foi quase metade da queda. Ou seja, então você vê como o dólar, além da questão do basis que eu já comentei, mas o dólar também sendo um determinante importante nessa contextualização. Então, o dólar trazendo essa sustentação para o açúcar. Em termos de etanol, o grande ponto de atenção seriam as importações, né? Então, o dólar sustentado acaba fazendo com que o etanol, né, principalmente no mercado norte-americano, que é o principal fornecedor, ele acaba sustentando as cotações do etanol importado. Mas a grande questão é que as importações elas não devem, pelo menos nesse próximo trimestre, né, abril, maio e junho, elas não devem ter volumes significativos. Por dois motivos, justamente porque você tem uma janela fechada de importação com um dólar bastante elevado, e além disso, você também já cumpriu grande parte da cota de importação em março. Né? A cota de importação, que era de 275 mil metros cúbicos, ela foi de quase 200, acho que é próximo aos 220 mil metros cúbicos em março. Então, para os 2 meses restantes, você tem um volume pequeno que entra dentro da cota, e mesmo esse volume dentro da cota não está compensando para os importadores, né?
Matheus, se a gente olha para a questão das usinas especificamente, a gente entrevistou uma série de especialistas no Notícias Agrícolas nos últimos dias, e eles traziam uma situação de muita apreensão, assim. Alguns também incluindo na sua análise um aumento dos pedidos de falência. A gente sabe que o setor superenergético já passou por mais de uma crise como essa, né? Não causada por um vírus como como nesse momento, mas já passou por outras crises, crises de endividamento e tudo mais.
Exato.
Você acha que os efeitos que a gente está sentindo agora, principalmente para essas usinas, principalmente como você destacou muito bem, usinas que só são destilarias, né, que só produzem etanol, são efeitos temporários, têm uma vida útil aí meio que curta, ou isso tem efeitos de longo prazo? Realmente a gente vai ter que revisar as estratégias desse setor, vai ter que trazer medidas muito mais profundas e de longo prazo para mitigar os efeitos da pandemia.
Olha, eu acho assim, o setor sucroenergético, ele não nos últimos anos, a gente não pode falar que ele veio de uma situação financeira confortável, né?
Sim.
A gente, como nos últimos anos, ele teve uma situação financeira bastante complexa, diversos pedidos de recuperação judicial, diversos pedidos de falência. Então, essa crise, ela vem para acentuar toda essa questão, né? Então, inevitavelmente, as estratégias vão precisar mudar. Inevitavelmente, toda a questão financeira das usinas vai precisar mudar, né? E eu digo isso trazendo um exemplo mais para o curto prazo, né? Então, principalmente, por exemplo, para as destilarias, como que você vai comercializar, como que você vai garantir o pagamento de final de mês, né? Com o final do mês chegando, o começo do próximo, você precisa gerar caixa para honrar os seus gastos financeiros, né? Para você honrar as suas dívidas. Como que você vai honrar todas essas dívidas se você não consegue ter um escoamento do seu etanol, se você não tem a demanda para garantir que a sua receita chega? Então, de fato, a gente...
Perspectiva, né, Matheus? Então, um pouco uma perspectiva de quando essa demanda
Exato.
Vai voltar.
Exato. Então, assim, a gente tem já sinalizações de diversos governos estaduais acerca da flexibilização do lockdown, embora, assim, não se saiba se essa flexibilização vai ocorrer ou ela vai ser postergada, né? Tudo vai depender do número de casos, novos casos, o número de mortes com a Covid-19, né? Então, você não tem essa receita vindo para garantir a honra, né? Para garantir o pagamento dessas despesas financeiras. Então, de fato, você tem o mercado vindo aí com uma bomba na mão, né? Então, como que a gente vai resolver toda essa crise? O primeiro ponto é a questão do tributária, né? Que vem aí para tentar desafogar as usinas, né? Especialmente aquelas menos eficientes, aquelas que já passavam, né, algum tempo por uma situação financeira complexa. Né? Então, esse já é um primeiro passo. Obviamente, você vai precisar mudar estratégias, né? Isso fica claro. Então, eu acho que um grande ponto que eu queria trazer nessa questão de programas, né, seria interessante trazer a questão do próprio RenovaBio, né? O RenovaBio, ele veio como um programa para incentivar o consumo de combustíveis renováveis, né? Não somente etanol, mas também o biodiesel, né? Exato. Então, a grande questão é que o RenovaBio, teoricamente, no momento de queda acentuada do petróleo, você teria os créditos, né, de descarbonização ou os CBios, eles teriam um preço, eles teriam que se valorizar, né? Justamente porque o petróleo caindo, você tem alteração do mix mais pró-açúcar e, consequentemente, com a menor produção de etanol, você tem uma menor geração de créditos, ou seja, eles ficam mais caros. Né? Em paralelo, a gente precisa entender que as obrigações das usinas, das distribuidoras, elas têm uma tendência crescente, né? Então, tudo isso faria com que, com os CBios mais caros, você acaba agregando na conta do etanol e melhorando a competitividade dele para o açúcar, né? Então, garantindo minimamente, né, a atratividade do biocombustível para as usinas. O grande ponto é que o etanol, o RenovaBio, ele está numa fase muito inicial de implementação, né? Então, até abril, a gente tinha praticamente, né, somente CBios, pré-CBios gerados, certo? Então, a gente só tinha pré-créditos, né, que posteriormente seriam direcionados para os escrituradores gerarem esses CBios e tudo mais. Então, o grande porém do RenovaBio nessa situação é que ele estava numa fase inicial. Ele não conseguiu, por estar nessa fase inicial, ter um papel que ele teria no momento de amplo funcionamento.
Mas, Matheus, é importante a gente observar esse essas coisas que acontecem nas margens do problema central, porque a gente vê como a gente precisa desburocratizar um pouco, né? Ser menos moroso em algumas condições para realmente garantir uma condição em momentos como esse, coisa que o Brasil não tem, né? Não é para o setor superenergético. O Brasil não tem de uma forma geral. Eu vejo que a gente precisa olhar para isso como grandes oportunidades de efetivar programas como o RenovaBio, por exemplo, de forma um pouco mais rápida, claro, de forma extremamente responsável, porque é importante, mas trazer alguma dinâmica um pouco mais ágil, né?
Existe a grande questão da burocratização, mas também a gente precisa entender que o RenovaBio ele envolve diversos setores da economia, né? Então ele envolve desde o setor sucroenergético, o setor de petróleo, as instituições financeiras, todo o governo, né? Então a ANP, o Ministério de Minas e Energia. Então, falar que a gente precisa desburocratizar, sim, é algo que a gente precisa desburocratizar. E a gente tem visto como a quarentena tem ampliado o número de home offices e por aí vai, né? Mas também a gente precisa entender que é um programa complexo, é um programa que é sem precedentes no Brasil, né? Obviamente ele tem alguns espelhos, principalmente nos Estados Unidos, né? E na Europa, mas de forma geral, domesticamente, ele é um programa sem precedentes e ele envolve diversos setores. Então é bastante complicado, bastante complexo você alinhar tudo, né, redondinho com as diversas com as distinções entre esses setores, né? Então é por isso que eu falei, nesse momento inicial toda a questão do RenovaBio ela se torna bastante complicada, né? Então você num programa que já era bastante complexo para ser implementado numa situação normal, você acabou agravando com a questão do Covid-19 e a queda do petróleo ao mesmo tempo.
E a gente vê que, além de tudo, ainda tem essa questão. Quando a gente fala do setor sucroenergético, mais especificamente do etanol, a gente ainda tem essa questão, né? As medidas que vêm ligadas, as medidas que vão suportar esse setor, elas não passam só pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério da Economia, por exemplo. Elas têm, né, que ter uma passagem ali pelo Ministério de Minas e Energia para entender como é que tudo isso caminha. Tem essas questões do petróleo. Então, quer dizer, todas as medidas que serão tomadas para esse setor, elas são muito mais complexas do que para outros setores que são, não sei se essa é a palavra, mas um pouco mais independentes ou um pouco mais autônomos, né, Matheus?
Exato, porque a grande questão é que qualquer mudança que você faz no setor sucroenergético, especialmente visando o etanol, acaba afetando, por exemplo, o setor de combustíveis fósseis, né? Então,
Exato.
inevitavelmente, você tem como fala, diversos impactos indiretos, né? Então, tudo isso precisa ser considerado,
Claro.
né? Acho que algo, como fala, é algo fundamental. A gente não pode também acelerar demais e acabar depois tendo que revisar algum outro ponto de qualquer política que foi implementada daqui para frente.
É verdade. Matheus, a gente tem alguma previsão de quando saem essas medidas de apoio do governo ao setor sucroenergético? Você tem
Bom,
alguma?
opa. O que a gente tinha de informação, né? Acho que a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sinalizou que até o fim da semana você teria a implementação, né? Isso foi veiculado em uma importante agência de notícia também. Até o fim da semana você teria a implementação dessas medidas, né? Agora, não se sabe, né? São só indicações, mas a gente também não pode demorar muito por mais que você não tenha por mais que você não tenha a confirmação exata, né? Então, ó, tá marcado para sexta-feira, por exemplo, você também não pode demorar muito e o governo tem essa consciência, né? A situação ela é complexa e precisa de medidas rápidas, né? Para resolver essa situação.
O Paulo Bonorino, ele pergunta para a gente o seguinte: Matheus, vai aumentar o preço da gasolina na bomba?
Olha, muito difícil, viu? Muito difícil. A Petrobras revisando significativamente as cotações nas refinarias, né? Obviamente, isso não deve ser integralmente repassado às bombas, porque se você tem, por exemplo, questões de margem de distribuição, porém, isso reforça, né, essas quedas sucessivas ao longo das últimas semanas, reforça, né, esse contexto baixista para a gasolina no, nas bombas.
Tá. Matheus, para a gente finalizar, como é que ficam as questões das distribuidoras que também têm problemas agora gerados pelo Covid-19? Como ficam as questões ligadas às distribuidoras e as distribuidoras com as usinas?
É, a gente viu algum no começo aí dessa crise toda, algumas distribuidoras colocando, declarando um motivo de força maior, né?
Sim.
Então, o que isso significa é que as usinas, as distribuidoras podem renegociar os contratos, né? E também isso não impede de que novos contratos sejam feitos
Claro.
posteriormente, né? Então, assim, isso vai muito porque a gente falou agora há pouco de que a situação, ela impacta diversos setores de uma vez só. Né? Então, qualquer medida que afete, né, o setor sucroenergético, inevitavelmente vai afetar o setor de distribuição e o setor de combustíveis fósseis. Né? Então, fica o grande questionamento de como as distribuidoras e a própria, como fala, e as próprias usinas vão renegociar isso. Né? Inevitavelmente parece que você não tem demanda, então fica claro que você tem que renegociar alguns contratos, né? Então, essas declarações de força maior, portanto, não impedem essas novas renegociações, né?
Tá certo. Matheus, te agradeço muito pela companhia, pela disponibilidade, pelo tempo, por esclarecer aqui as dúvidas dos nossos internautas. Já está convidado para
Claro.
voltar mais vezes, viu? Para a gente fazer mais bate-papo como esse.
Eu fico sempre à disposição. Eu agradeço a oportunidade de poder apresentar um pouco da pesquisa que a Intellift Stone traz, né, aos clientes e ao mercado. Muito obrigado, viu, Carla?
Eu que agradeço. O prazer é nosso. Até mais, Matheus.
Até
Obrigada.
mais. Tchau, tchau.
Tchau, bom trabalho. Bom, sucesso à nossa primeira live temática aqui no Notícias Agrícolas, né? Se você está chegando agora, já te adianto. Essa live vai ficar gravada aqui nos stories. Ela fica por 12 horas. Se você chegou agora e quiser recuperar, assim que a gente finalizar, ela já vai lá para os stories. E a gente também vai disponibilizar ela lá no site do Notícias Agrícolas para que você possa ver e rever. Né, ouvir os pontos principais, entender melhor as questões que o Matheus explica. Em linhas gerais, o que que. Olha só, a Andressa está aqui comentando com a gente, a Andressa Simão, ela é a nossa produtora, ela que fez toda essa live acontecer, então, Andressa, muito obrigada, viu, pelo empenho. Então, nós temos aí toda essa. O setor sucroenergético, de uma forma geral, sentindo agressivamente os impactos do coronavírus. Vai ser diferente o impacto para o açúcar e para o etanol. Para o etanol, a situação é muito mais grave. O Matheus trouxe pontos importantes aqui sobre o açúcar, que nós temos o açúcar sendo praticado no mercado físico a preços muito favoráveis. Né? Nós temos prêmio para o açúcar branco aqui, que mostram que realmente o fisco está pagando melhor do que a exportação. A exportação também foi muito bem, porque a gente tem um dólar aí que favorece as nossas exportações de uma forma geral. Então, e além disso, a gente tem as sinalizações da demanda pelo açúcar brasileiro também bastante fortes. Mas é claro que os impactos todos vão ser sentidos pelo açúcar também. Agora, se a gente se volta para o etanol, a gente vê uma situação muito mais grave, porque o açúcar é comida e é alimento base, como deixou claro o Matheus. Se a gente olha para etanol, que é combustível, não só o etanol viu a sua demanda ser drasticamente reduzida, mas todos os combustíveis de uma forma geral. Então, essa queda no petróleo é um outro fator que se acumula para problemas para o etanol nesse momento, não só o etanol de cana-de-açúcar, mas o etanol de milho também. Então, a gente tem problemas ali bastante graves e que não vão se resolver de hoje para amanhã, daqui um mês, né? Por quê? Porque a produção abriu marca o início da produção sucroalcooleira do país, certo? A gente veio comentando isso durante todas as nossas lives. E o Matheus veio a confirmar isso. Hoje a Conab trouxe uma nova estimativa para a produção de etanol do Brasil com a maior produção da história. Então, quer dizer, você tem ali um acúmulo de fatores que se alinham para realmente trazer uma preocupação para esse setor. E lembrando que o setor sucroenergético do país, o setor sucroalcooleiro do país, ele já vinha sofrendo com problemas financeiros, como o Matheus colocou, não estávamos numa situação financeira muito confortável já há alguns anos. Então, tudo isso vem para pesar mais ainda sobre esse mercado. Se você chegou agora, recupere essa live, depois veja em detalhes as informações muito, muito ricas do Matheus. O Murilo, que nos incentivou aqui a trazer esse, mais informações sobre esse setor, está falando aqui, ó, informações precisas, ainda bem. A Paty também comentando, parabéns, ficou ótimo, que bom, agradeço. Vamos falar de alguns mercados rapidamente, pessoal, antes da gente terminar? Vocês querem saber sobre algum mercado específico? Eu queria agradecer, então, o pessoal que está nos acompanhando até agora, fico super feliz, tá? De poder atender essas demandas aí de informações de vocês. Bom, um contexto rápido desta quinta-feira, 23 de abril. Temos aí um mercado com um apetite um pouquinho mais agressivo ao risco. Temos preços em alta entre todas as commodities nesta quinta-feira, inclusive o petróleo, que lidera as altas e sobe mais de 30%. Certo? Mais de 30%. É pouco. Agora, o preço do Brent, né, do WTI, perdão, na Bolsa de Nova York, se aproximando ali de 18 dólares por barril, preços muito baixos, preços mais baixos aí das últimas décadas, tá? Então, é uma recuperação, uma tentativa de recuperação do mercado que caiu, testou mínimas aí do último século, tá? Por isso que o petróleo sobe. Carla, mudou alguma coisa? Tem alguma medida nova que está promovendo esses ganhos? Não. A OPEP já disse, só cortar a produção vai ser insuficiente para a gente promover uma recuperação dos preços do petróleo. A gente vai ter que ver uma volta da demanda, o consumo voltar a acontecer de forma significativa para ver, então, os preços acontecerem. E essa retomada da demanda só deve acontecer no segundo semestre e de forma bastante lenta e gradual, tá? Me perguntou aqui sobre milho. Milho, interno e externo índices futuros. Vamos lá. Mercado de milho. O milho segue. Olhando aqui para o Brasil, diretamente para a safrinha tem problemas de clima em alguns pontos do país. Paraná é um exemplo deles. O sul do país, de uma forma geral, vem para um novo período de estiagem. E essa falta de chuvas no Paraná, mais geadas que podem acontecer em junho, podem prejudicar o desenvolvimento das lavouras de milho safrinha. A gente tem o Mato Grosso do Sul também, um plantio fora da janela ideal e já estimando perda de produtividade. Então, quer dizer, a gente tem problemas pontuais, mas que podem, não neste momento, serem absorvidos pelo mercado. O mercado ainda espera uma safrinha consideravelmente grande, cheia, e quando essa safrinha começar efetivamente a chegar ao mercado, pode pesar um pouquinho sobre os preços. Lembrando que a safrinha já está bem comercializada, a gente tem cerca de 65% da segunda safra de milho do país já vendida. Por quê? Porque tínhamos preços perto de R$ 60 aqui, base Campinas. Aí, se a gente for olhar para o interior do país, preços perto disso, Portos, perto de R$ 50 por saca. Então, a gente tinha um bom momento dos preços, e depois de alcançarem esse teto, agora o mercado vem se reajustando. A demanda interna é forte, mas nesse momento está um pouco mais lenta, certo? Então a gente vai ver essa dificuldade dos preços do milho voltarem a subir. Nesse momento eles seguem pressionados, mas é o que eu sempre digo: apesar de pressionados, ainda são preços altos, tá? Me perguntaram aqui também sobre o mercado de algodão. Bom, o mercado de algodão ele tem também uma boa comercialização já feita. As nossas exportações elas são favorecidas pelo dólar, que está acima de 5,40. Mas é um mercado que também vai patinar um pouco mais. Custos de produção são muito elevados, né? Sabemos que o algodão é uma cultura cara. Então, o algodão tem esse problema de demanda, né? Por não ser um produto essencial nesse momento, ele pode sentir os efeitos do coronavírus um pouco mais agressivamente, tá? Então, vou até ver se a gente faz uma live sobre o mercado do algodão, que também é um mercado que vocês me perguntam bastante, e ele tem informações bem diferentes dos demais mercados, né? Então a gente consegue depois trazer mais aprofundada essa análise. Chave, pessoal me perguntando também sobre soja. Preços da soja sobem na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira, motivados pela melhor demanda por soja da China nos Estados Unidos. Hoje foi anunciada uma nova venda para os chineses de 272 mil toneladas de soja norte-americana. Então, os chineses estão comprando. Ontem foram 198 mil, hoje mais 272 mil. Então, quer dizer, os chineses estão olhando para a soja americana, estão aproveitando que os preços estavam nas mínimas dos últimos 11 anos na Bolsa de Chicago, e mais do que isso, precisam também garantir as compras firmadas não de soja, compras de produtos agrícolas firmadas no, na fase 1 do acordo comercial, que foi acordada lá em 15 de janeiro. Então, tem um volume que, financeiro de produtos agrícolas que a China tem que comprar dos Estados Unidos. Não está ali pré-determinado se é soja, milho, trigo, sorgo, algodão. Fato é que eles estão recompondo seus estoques de uma série de produtos e eles vão comprar parte disso nos Estados Unidos. Soja, milho, algodão, sorgo, como eu falei, sem contar que eles precisam comprar mais carne. A recuperação dos plantéis de suíno da China, ela deve demorar mais do que o esperado. A peste suína africana ainda compromete muito a produção de carne, ou de suínos, na verdade, na China, e isso faz com que haja uma necessidade de importar mais para garantir a segurança alimentar e o abastecimento da população. Então, vamos continuar importando carne também para os chineses, certo? Então, esse é o atual momento do mercado da soja. Lembrando que ontem, em duas entrevistas, uma exclusiva com o Ione Severo, nós trouxemos o cenário de uma possibilidade de escassez de soja no segundo semestre aqui no Brasil, o que poderia ocasionar preços mais elevados para esse produto, então, no segundo semestre. Segundo o Ione Severo, a gente não deve ter uma redução da demanda interna, como a gente até chegou a especular aqui nos últimos dias por conta do coronavírus e de uma demanda menor por proteína, mas o Severo disse, a China precisa importar carne e a gente tem a necessidade de produzir essa carne, a gente tem a necessidade, portanto, de alimentar esses animais e a gente vai precisar de demandar farelo e óleo, e óleo de soja não, e milho. Seu Newton, a gente já sabe que nasceu, né? O Newton me pergunta quanto é que tá a soja no Porto de Santos. Perto de R$100, R$100 a R$100,50 por saca, tá? Chega nos melhores momentos até 101, lembrando que são preços nominais, preços de referência, aí você precisa colocar o prêmio que você tem, as suas despesas e tudo mais para entender que preço é esse para você, tá, Newton? Mas é perto disso, perto de 100 a R$101 por saca para o disponível, soja spot, tá? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Acho que respondemos todas as perguntas. Se vocês quiserem saber de mais algum mercado, vão me mandando por aqui, mas acho que para essa quinta-feira esses são os... Ah, sim, me perguntaram do mercado do boi. Aqui, ó, o Guto me perguntou. Boi, por gentileza. Puto, olha só, pouquíssimas novidades para esse mercado. Reposição alta, confinamento para começar, caro para começar o confinamento, com a possibilidade de a gente confinar menos do que o inicialmente estimado, justamente por conta desse valor mais alto. Consumo interno ruim e pressionando a arroba, exportação muito boa favorecendo a arroba. A arroba está limitada por causa disso, tá? Então, em linhas gerais, esse é o mercado do boi gordo, bastante, bastante limitado. Tá? Pessoal, mandando um boa tarde, um oi, sejam todos bem-vindos. Pessoal, acho que essas são as informações mais importantes dessa quinta-feira. A gente tem uma quinta-feira aí bastante quente, como eu falei, mercado, todos os mercados subindo, o petróleo liderando então essas altas. A gente vai trazer, a gente já tem informações sobre essa movimentação lá no Notícias Agrícolas, a gente tem informações sobre essas vendas de soja que eu falei, sobre o mercado de milho e boi, que vocês me perguntaram, sobre o clima, a gente está olhando bastante para o clima nesse momento, e o clima nos Estados Unidos também, não se esqueçam, é importante acompanhar essas informações agora, isso deve trazer bastante volatilidade para o mercado internacional de grãos, então soja e milho, certo? Então, olho vivo nessas informações, porque elas vão ajudar a direcionar o seu dia a dia, vão te ajudar a tomar boas decisões e fazer bons negócios, combinado? Pessoal, ó, 5 para 1, certo? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar que ainda tem muita quinta-feira pela frente. A gente volta a se encontrar amanhã, meio-dia, aqui no Instagram, na nossa live do Notícias Agrícolas com os principais destaques. Caso você tenha sugestões e queira saber mais, manda para a gente por direct e a gente manda direto para a nossa produção. Vocês viram que é aquilo, né? A Andressa, que é a nossa produtora, mega eficiente. Acabou essa live de ontem. Pedi para ela, vamos fazer uma live de sucro. 10 minutos depois, conseguiu o Matheus da F6. Então, aqui é pediu, a gente já tem. A Paty me pergunta, existe algum selo de boi criado só a pasto? Zero confinamento? Um selo? Eu acho que não, tá? Porque hoje tem muito produtor que mescla confinamento e boi a pasto. Eu acho que não tem, Paty, mas vou verificar para você. Se algum pecuarista que está aqui nos acompanhando e sabe dar essa resposta, por favor. Existe um selo para boi que é só boi a pasto e zero confinamento? Não sei dizer, mas sei quem sabe, vou perguntar. Soja no Rio Grande do Sul vai subir? Olha, a soja no Rio Grande do Sul, ela vai depender do dólar, efetivamente. A disponibilidade baixa pode trazer uma valorização, mas precisa entender quanto da soja já está comercializado, né? Então, tem essa dificuldade aí para ter uma diferença muito grande, né? Mas pode subir na medida em que os demais mercados forem subindo, em que a demanda for acontecendo, a escassez de soja for se apertando mais, aí você tem a possibilidade de subir sim, tá? Aqui, ó, o Andi, certo? Acho que é o Andi. Andi e o TM. Paty, tem dois perfis aqui me dizendo o seguinte, ó. Tem o termo de boi verde e tipo boi orgânico. Então, não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu vou falar com um especialista e te trago isso nos próximos dias, combinado? Gente, obrigada mais uma vez pela companhia e até amanhã, meio-dia, a gente se encontra aqui no Notícias Agrícolas pelo nosso Instagram, combinado? Até amanhã, bom trabalho para todo mundo.